A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
É hora de estudarmos a palavra de Deus aqui no De Volta às Raízes. Sim, você tem acompanhado o estudo do livro de Jonas, versículo por versículo, entendendo a verdade da palavra de Deus. E depois de estudarmos todos os quatro capítulos do livro de Jonas, a pergunta é o que vamos falar nesse estudo. Agora nós já passamos pelas perguntas divinas e vamos para as perguntas humanas, mas afinal, o que temos aqui para estudar, já que o estudo de todos os versículos já se passaram e nós acabamos vendo todo o livro de Jonas. Olhando para esse livro tão diferenciado, tão especial e tão cheio de ensinamentos, vamos ver aqui o que acontece, né? Nós temos o capítulo primeiro, quando você vê lá o profeta relutante, que não aceita a palavra divina, e vamos entender aqui através de um apanhado geral, e o lugar dele no capítulo primeiro é no navio. Jonas está lá, enfrenta a grande tempestade e vai ser encaminhado por Deus para a sua experiência necessária, que vai acontecer no capítulo 2. Em vez de estar agora no navio, no capítulo 2, Jonas vai passar o capítulo no ventre do peixe. O profeta agora é levado ao coração do mar e ali ele vai estar na sua experiência profunda, vai orar do jeito que se deve orar, aprendendo muita coisa. E depois de, no capítulo 1, estar no navio, no 2, no ventre do peixe, agora no capítulo 3, mais adiante, ele está na cidade de Nínive, a cidade que vai se arrepender e, em vez de estar reclamando ou orando, agora ele aparece pregando. E no desfecho, como vimos, no final agora, esse profeta aparece em outro lugar, fora da cidade. Então vamos lá, no navio, no peixe, em Nínive, fora de Nínive. E ele se mostra, de novo, um profeta em reclamação. Capítulo 2 e 3, Jonas está bem melhor, ele está orando e pregando. Capítulo 1 e 4, ele está criando problema. E termina o texto bíblico mostrando que ele vai ser o profeta é ensinado. O que nos surpreende estudando todo o livro de Jonas é que, olhando para a estrutura literária geral do livro, a gente vai terminar o versículo 11 e parece que o livro não acabou. É como se tivesse faltado um versículo. É como se a gente tivesse aqui uma expectativa de um desfecho que não aparece muito bem. Olhando para a organização do texto, nós enfatizamos e dissemos isso aqui sobre a estrutura que a gente chama concêntrica do livro. Ou seja, existe uma parte central do livro que é, vamos dizer, a base, a coluna dessa estrutura, que aparece no capítulo 3, no verso de 1 a 4, onde o chamado de Jonas é renovado. E distanciando-se desse centro, tanto para o começo como para o fim, existem, vamos assim dizer, textos paralelos. Então, por exemplo, um pouquinho antes do capítulo 3, nós vamos ver como Jonas arrependido é salvo por Deus lá do ventre do peixe. Logo depois do chamado de Jonas, Nínive arrependida também é salva. E assim, nesse distanciamento, nós temos aí 10 partes do livro antes dessa parte central. E deveríamos ter 10 partes também. Olhando para o contexto mais imediato, se a gente puder assim pensar, para a gente ver os paralelos, né? Por exemplo, no capítulo 1, no versículo 3 a 4, você vê ali uma relação que aparece entre Jonas e o Senhor. Lá aparece a fuga de Jonas e a tempestade enviada pelo Senhor. No finzinho, como nós vimos aqui, de novo aparece o Senhor e Jonas, onde a compaixão do Senhor em contraste com a cabeça quente e o coração escondido de Jonas vai aparecer nos versículos 10 e 11. Então existe um paralelo de assunto entre os dois. Um pouquinho depois aparece o diálogo entre o Jonas e os marinheiros nos versos de 5 a 13 do capítulo 1. Assim como também nós vimos Jonas 4, do verso 4 ao 9, um diálogo também entre o Senhor e o Jonas, né? E vimos que Jonas arrependido é salvo, Nínive arrependida será salva, e vamos fazendo os paralelos exatos. Qual é a grande questão e o segredo dessa estrutura de organização literária de Jonas? O livro começa com o quê? Capítulo 1, verso 1 e 2, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, vai errid, vai ová, eliona, ben Amitai, lemor. O texto diz, quando chega no final, deveria, atenção, depois do versículo 12, aparecer o paralelo desse começo. E não tem. Não existe o paralelo. Era para a gente esperar o seguinte. Num possível versículo 12, depois da lição que Deus deu em Jonas, dizendo, Jonas, que conversa é essa? Você está dizendo que você está preocupado com plantinha? E você não está vendo o tamanho dessa cidade, as pessoas, os animais? E você vem com esse negócio de, com todo o chororô por causa de uma plantinha? E não está vendo toda a realidade dessa cidade? E você vem com essa conversa para cima de mim? Como é que você tem coragem de vir com esse tipo de desculpa? Era para se esperar o versículo 2 surgir dizendo o quê? Então Jonas, diante da palavra divina, arrependido, pediu perdão e se colocou diante do Senhor e disse, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus de Israel e o Senhor é o Deus de Nínive, o Senhor é o Deus das nações, Senhor. Depois de Nínive, envia-me para outra cidade, porque eu vou proclamar a tua palavra. O que que acontece? Não existe o versículo 12. Não existe uma expressão final que vai, vamos assim dizer, terminar o livro de Jonas. E por quê? Será que, como dizem aqueles que não entendem a Bíblia direito, está um defeito na Bíblia, faltou um versículo. Por isso que eu vejo problemas na Escritura. Na verdade, é a sutileza, é o detalhe, é a sabedoria incrível do texto bíblico que termina com três pontinhos. Sabe por quê? Porque a lição de Jonas não é só para o Jonas. A lição do Jonas era para ensinar não só a vida do profeta, mas mostrar que a atitude do profeta acontece na vida do povo da aliança do Antigo Testamento. Não era um problema só do profeta Jonas. Jonas, ele representa a atitude tantas vezes observada na própria nação, que deixou de entender a sua visão de ser luz para os povos, deixou de ser esse reino de sacerdotes e cada vez mais começou a se preocupar apenas consigo mesma, e tantas vezes seguindo os deuses das nações e deixando de revelar Deus às nações, falhando no seu propósito. Bom, Deus vai dar a Jonas uma grande lição na expectativa de mudar a sua visão e o seu coração. Deus vai fazer isso com a nação de Israel para que eles entendam a lição, mudem o coração e mudem a sua visão. Mas essas palavras estão na Bíblia. e elas chegam à sua vida, ao seu coração, porque o objetivo do ensino da palavra de Deus envolve o mesmo problema na sua vida e no seu próprio coração. Não é verdade que Jonas somos nós, que estamos tão preocupados com o nosso próprio conforto, que estamos fugindo de Deus, que nos recusamos a pensar do jeito que Deus pensa, e Ele nos revela isso na sua palavra, que estamos procurando a nossa Tarsis e fugindo da nossa missão? Quantos chamados cristãos vivem vidas inúteis, irresponsáveis, gastando todo o seu tempo, talento e energia com tanta coisa que não tem qualquer valor? Por isso, o silêncio do final de Jonas é uma convocação para a nossa resposta. Lá poderia estar escrito o arrependimento de Jonas, o arrependimento de Israel. E hoje está aqui esse espaço vazio, porque Deus espera a resposta da sua vida, a resposta do seu coração, porque Deus, além de querer ensinar na sua vida uma boa lição, querer sensibilizar o seu coração, querer mudar a sua mente, a sua visão, Deus deseja que a sua vida seja gasta no cumprimento da missão. Então, ore ao Senhor, observe a realidade, veja quantas Nínives estão diante de nós, veja qual é a Nínive que envolve o chamado do seu coração e coloque-se diante de Deus com total abertura de coração e com muita oração para que Deus encaminhe para nós a nossa missão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E encerramos aqui o nosso estudo versículo por versículo no De Volta às Raízes, nas lições e ensinamentos tão especiais e profundos do livro de Jonas. Que Deus nos abençoe.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.